No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
I see trees of green, red roses too, I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel, boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Amanhã comemora-se 50 anos da morte de Luther King, que lutou nos Estados Unidos pela desigualdade racial. Aliás, tema muito presente no nosso país.
Exatamente.
Atual.
Infelizmente, pleno século XXI, ainda temos que debater essa questão. Né? E a memória do Martin Luther King não deve ser jamais esquecida pela sua luta, pelo seu compromisso de sempre sonhar com um mundo melhor.
No programa de hoje, vamos falar com representantes de dois importantes projetos de impacto social. O Alex Cardoso de Melo, fundador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Boa tarde, Alex. Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Joel.
O Martin Luther King foi um dos inspiradores, né?
Na verdade, Martin Luther King é uma referência do trabalho, né? Como a gente tinha conversado anteriormente, o nome Meu Sonho Não Tem Fim é uma homenagem direta a Martin Luther King, né? A Have a Dream, o discurso mais famoso dele em Washington em 1963. Então, tá aqui na véspera de quando a gente vai relembrar, né, o seu assassinato. Né, o seu cruel assassinato em 68, é um prazer.
Exatamente, foi assassinado em 1968 aos 39 anos de idade.
Sim.
É, a nossa outra convidada é a Claudineia Sartori, que do Instituto Casa de Apoio Venina. Boa tarde, Claudineia, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde a todos.
Claudineia, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Essa é uma das matérias que está no nosso portal, no portal do Observatório do Terceiro Setor. Mas a informação interessante é que na Islândia, o país tornou ilegal a diferença de salários entre homens e mulheres. Enquanto do outro lado do mundo se avança, no Brasil ainda nós temos uma realidade cruel em relação às mulheres.
Não é uma pena. Sim, estamos tão evoluídos em tantos aspectos, né? Aqui no Brasil, principalmente, e a gente ainda vê essa desigualdade, a gente, né? E não é só em relação à mulher, em relação a todos, né? Acho que a gente está caminhando em passos de formiga.
Muito bem, em relação à matéria das mulheres que são assassinadas a cada 2 horas no Brasil e essa notícia da Islândia, você encontra no portal do Observatório do Terceiro Setor. É observatório3setor.org.br. E lá você encontra outras matérias, inclusive os nossos programas aqui da Rádio Trianon e da Rádio USP, além dos nossos programas de televisão também. Participe e mande perguntas para o nosso programa, é o WhatsApp 95077295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta. Observatório, aliás, facebook.com/observatório3setor. Ô, Claudineia, conta um pouco, o que faz o Instituto Casa de Apoio Venina?
Então, lá nós acolhemos pacientes que estão em tratamento fora do seu domicílio. Então, nós temos pacientes que vêm de Manaus, vêm do Pará, de todas as regiões do Brasil. E, geralmente, eles estão em tratamento ou no Hospital das Clínicas, ou no Hospital São Paulo. Então, são pessoas de baixa renda, que, para fazer o tratamento, não teriam como custear o tratamento aqui em São Paulo. Né? Então, assim, ou eles vêm para consulta, ou eles estão em acompanhamento. Tem gente que... Porque assim, todo ano tem uma consulta, a cada 6 meses tem consulta. E quando eles estão conosco, eles têm tudo gratuito. Então é a casa, é o banho, são as refeições, né? Então nós damos esse suporte para eles. Além do suporte material, suporte emocional também.
É isso que eu ia te perguntar. A sua formação, você é psicóloga.
Eu sou psicóloga.
Que tipo de suporte psicológico é necessário para pessoas, jovens, crianças, adultos que saem do seu estado e vão fazer um tratamento grave como o de câncer em outro estado?
Então, geralmente, qual que é o nosso perfil, né? Geralmente é a mãe que vem acompanhando um filho, né? Desde um filho pequeno até um filho mais velho, né? Então, essa mãe tem outros filhos também, então ela tem que fazer uma opção, tem que acompanhar quem está em tratamento e deixar os outros filhos em casa, ou com uma avó, ou com um pai, ou com um parente, né? Então, ela já vem fragilizada por conta disso. Aí, em tratamento aqui, cada dia é uma surpresa. Então, eu tenho uma consulta, eu estou dependendo daquela consulta para ver se eu vou conseguir um transplante, eu estou dependendo daquele transplante de uma outra pessoa. Então, eu falo assim, acho que o problema maior é com essa incerteza, né? Então, eles ficam muito vulneráveis, tanto o paciente quanto o acompanhante. Né? Então, tratar dessa vulnerabilidade, que acho que é o mais difícil, porque assim, né, a gente tem a fé, a gente tem a esperança, a gente tem essa força, né? E a gente tem que dar recurso emocional, olha, crê, confia, né? Por isso que a gente procura lá na casa poupar das outras questões, né? Então, não se preocupa com o seu mantimento, não se preocupa com a sua moradia, que isso a gente está se preocupando por vocês.
Muito bem, Alex, o emocional é também uma grande ferramenta que você utiliza nas suas palestras.
Sim, sim. A gente acaba pegando pelo emocional, né? O trabalho é de conscientização e motivação, são vários projetos, e todos eles em cima dos exemplos de vida, dos 24 grandes sonhadores, né? Que a gente associa cada um à virtude. O primeiro deles, como eu já disse, é Martin Luther King, que a gente associa com a coragem, né? A coragem que ele teve, né? De enfrentar um país tão desigual, tão racista como era os Estados Unidos, que ainda é, né? Mudou, obviamente que houve uma evolução, mas a gente tenta pegar por esses exemplos de vida, porque é difícil a pessoa não se sensibilizar, que seja com uma dessas histórias, seja com Martin Luther King, seja com Madre Teresa, com Betinho, né? E com tantos outros. Então a gente acaba realmente pegando um pouco pelo emocional também.
E pouco brasileiro conhece o Betinho, né?
É impressionante, porque eu dou muita palestra em universidades, e nas próprias universidades você vê que os jovens já não lembram, e faz 20 anos, né? Ele, o ano passado, completou-se 20 anos do seu falecimento, e muita gente já não tem uma referência como a dele, né? Isso é muito triste.
Um fator importante do teu trabalho é que você resgata a história de grandes nomes, no caso do Betinho brasileiro, para essas novas gerações que desconhecem, né?
Sim, sim. Imagine os mais antigos como Dom Helder, né? O trabalho que Dom Helder fez, um exemplo de vida maravilhoso. E a gente vê no dia a dia, obviamente que você já viu, eu vejo, que de vez em quando a gente ouve, brasileiro, não, nenhum brasileiro presta, nenhum brasileiro é honesto. E aí quando você fala, não, pera lá, primeiro que eu sou, primeiro que o Joel é, que todo mundo aqui é, e a gente tem exemplos como esses, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. São histórias maravilhosas que a gente tem que passar adiante. Eu sempre digo, Salvador Arena, que eu não vou me estender aqui para falar sobre a história dele, mas que é maravilhosa, principalmente ligada à economia do país. E todo mundo conhece a história do Eike Batista, né? A história recente. E a gente não conhece a história de Salvador Arena. Isso é inadmissível.
O importante, antes que você pergunte, Frank, é que o Observatório fez uma matéria contando a história do Salvador Arena. E se você ouvinte estiver interessado, é só entrar no nosso portal lá. Tá uma matéria a respeito do Salvador Arena.
Então, Alex, eu quero te perguntar, por que o brasileiro alimenta esse pensamento, como se dizia há uns tempos atrás, de vira-lata, né? De achar que nós somos menos, de que o brasileiro não tem capacidade? Por que isso é alimentado no Brasil?
Ah, isso vem da época de Gilberto Freire, da Casa Grande e Senzala, né? Eu acho que vem desde lá de trás. A gente tem um pouco essa cultura do derrotismo, né? Então a gente precisa trabalhar isso dia a dia. Vocês fazem isso muito bem aqui, eu tento fazer o meu trabalho, várias organizações de formas diferentes, o próprio CAV faz o trabalho dele com certeza com seus assistidos e com seus acompanhantes. A gente precisa mudar isso, porque é assim que se muda um país, né? É através da cultura, da educação, e de mudar esse pensamento que você disse, que realmente é muito presente, infelizmente, no brasileiro.
Perfeito. Agora, é muito triste que isso ainda persista no Brasil, né? Porque o Brasil, de uns tempos para cá, mudou muito, né?
Sim.
Mudou muito. E acho que, de certa forma, tivemos várias conquistas também, principalmente na área esportiva, com o futebol, o Brasil se colocando, no automobilismo, né? E mesmo também uma série de outras áreas, o Brasil se colocando. Então, acho que o brasileiro está mais do que provado que ele tem capacidade para ser um grande povo.
É só ver o agronegócio, né, as energias renováveis. A gente é líder mundial, não, um dos líderes mundiais. Então a gente realmente tem, obviamente que a gente tem muito que melhorar, né, a gente sabe disso, que tem lição de casa para fazer, mas também a gente tem que mostrar esses exemplos positivos.
O Claudinei, a autoestima é um aspecto que você trabalha muito com essas famílias, uhum, que já são fragilizadas economicamente, que saem do seu estado para fazer um tratamento de câncer, né, em São Paulo. Como é que é resgatar essa autoestima? De que eles têm direito a ter uma assistência, que eles têm, que são cidadãos, né, com direitos.
Na verdade, né, só complementando o que a gente estava falando dessa cultura do vira-lata, assim, o que eu vejo, e aí assim, é no campo micro, né, conversando com esses pacientes, né? Na verdade, a gente tem um potencial muito grande, né? O brasileiro tem um potencial muito grande, né? Quando fala, o brasileiro não tem cultura, ele não se interessa por leitura, é mentira. Assim, eu uso transporte público, eu vou de metrô, de trem, para qualquer lugar, e eu vejo gente lendo livro em pé, né? Então, assim, eu acho que tá colocado muito uma coisa, um conceito muito geral, mas assim, no micro a gente vê que a gente está tentando mudar isso, né? O povo mesmo está tentando, né? Você vai conversar com algumas pessoas, eles têm umas culturas, uma cultura bem legal, e sabe de tudo o que está acontecendo, né? Sabe dar uma opinião, que às vezes não é a mesma opinião que eu quero ouvir, mas ele sabe dar opinião, né? E com os nossos pacientes que chegam lá, né? É assim, eles são um pessoal que eles têm uma força, uma vontade de viver muito grande, né? Então, assim, eles não vêm com a autoestima rebaixada, isso que eu acho muito interessante.
Ah, não?
Não, porque eles estão lutando pela vida, né? Então, assim, todos que chegam, eles têm esperança no tratamento, né? Não vejo nenhum chegar derrotado, né? Então, assim, tem essa força, e falando da força da mulher, e eu em consultório trabalho muito essa questão do feminino, né, as mães que vêm são mães muito batalhadoras e que, assim, elas não se conformam com um diagnóstico que não é adequado, vão atrás, querem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, né? Então, assim, elas têm uma força para lutar muito grande, né? Então, assim, o que acaba acontecendo é assim, de tanto levar não, né, acaba tendo uma hora que, né, a pessoa vai desanimando, e a gente está lá, não, olha, vamos atrás, né, vamos ver o que dá para ser feito.
Ou seja, aquele reforço de aquela ferramenta, você pode, você consegue, há um foco na motivação também.
Sim.
Exatamente o que o Alex faz nas suas palestras.
Sim, exatamente. Porque, assim, todos nós temos isso em nós, né? Nós temos essa força. É que, às vezes, ela está adormecida. Então, acho que precisa, assim, né, do meu trabalho, do trabalho do Alex, meio para despertar, né? A gente tem isso aqui dentro. Vamos aproveitar.
É necessário se reconhecer cidadão. É todos nós, né? Passamos um momento assim na vida, né?
E ela falou uma coisa que eu achei muito importante, principalmente nos dias de hoje, que às vezes a pessoa chega com uma opinião que não é igual a dela, mas que ela é respeitada por essa opinião diferente. E aí eu lembrei de uma frase de um grande brasileiro também, o jurista Sobral Pinto, né, que pouca gente conhece a história dele, e ele tinha uma frase dele maravilhosa, que ele falava que eu vou lutar até os meus últimos dias para que você tenha o direito de discordar de mim. Isso é maravilhoso.
Sim, sim, até acho que é até importante registrar, né, o Sobral Pinto foi o advogado Luiz Carlos Prestes. O Sobral Pinto era um advogado ideologicamente ligado à Igreja Católica, e ele defendia o maior líder comunista do Brasil nos anos 40.
Muito bem, gente. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU diz que Winnie Mandela será lembrada como símbolo da resistência. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a ex-ativista da África do Sul, Winnie Mandela, deixa um legado de resistência e de luta por direitos iguais para todos. ex-mulher do ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, Winnie Mandela morreu aos 81 anos. Segundo agências de notícias, ela enfrentava problemas de saúde por causa de uma longa doença. As palavras do chefe das Nações Unidas foram lidas pelo porta-voz dele, Stéphane Dujarric, num encontro com correspondentes nesta segunda-feira em Nova York.
Fearless voice in the struggle for equal rights and will be remembered as a symbol of resistance.
O porta-voz afirmou que Winnie Mandela foi uma voz destemida na luta pela igualdade de direitos. Ainda de acordo com o secretário-geral, ela será lembrada como um símbolo da resistência. Guterres enviou os pêsames ao povo da África do Sul e à família de Winnie Mandela. As imagens da ex-ativista ao lado do marido, Nelson Mandela, rodaram o mundo quando ele foi libertado após 27 anos de prisão em 11 de fevereiro de 1990 na África do Sul. O divórcio de Mandela, com quem teve 2 filhos, ocorreu 2 anos depois. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre projetos sociais com Alex Cardoso de Melo, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Claudinela Sartori, do Instituto Casa de Apoio Venina. Agora nós vamos direto com Maria Fernanda, da redação do, na redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda. Vamos lá, Maria Fernanda. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Islândia torna ilegal a diferença de salários entre homens e mulheres. A Islândia é um país nórdico que abrange algumas ilhas localizadas entre a Europa continental e a Groenlândia. Sua população é de apenas 320 mil habitantes. O país tem grande preocupação com a sustentabilidade. 100% da sua energia elétrica é gerada a partir de fontes renováveis. Recentemente, o país também mostrou preocupação com a igualdade de gênero, exigindo que as empresas paguem salários iguais para homens e mulheres. Segundo o governo do país nórdico, os empregadores que não cumprirem a lei serão penalizados com multa. A lei entrou em vigor no primeiro dia deste ano e torna ilegal o pagamento diferenciado de homens e mulheres que ocuparem o mesmo cargo. Pelas novas regras, todas as empresas privadas e agências governamentais que tenham mais de 25 funcionários passam a ser obrigadas a obter uma certificação oficial junto ao governo, que comprove suas políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres. Com a mudança na lei, a expectativa é eliminar a desigualdade salarial entre homens e mulheres até 2020 no país. Já aqui no Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres chega a 53% em algumas profissões e até o momento não existe nenhuma meta para reduzir essa desigualdade. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. A Islândia já tornou ilegal a diferença de salário entre homens e mulheres, como eu disse no início do programa. A sua experiência em relação ao Brasil está no nome da ONG do Alex? É um sonho que não tem fim ou você acha que a médio prazo nós conseguiremos?
Ah, a gente tem que sonhar sempre, né? Se a gente não sonhar, não tem o porquê, né? Então, acho que a gente está caminhando, acho que já caminhou mais devagar. Eu vejo que a gente está um pouquinho mais acelerado. Acho que essa juventude, eles estão mais atentos, eles estão mais. Acho que eles estão agindo mais também. Eu tenho muita confiança.
Então, eu quero também dar uma informação para os nossos ouvintes que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 17 horas. Aqui em São Paulo, em 93,7 FM e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
Agora sim, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Enquanto ele estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor. Não adianta fugir, não adianta chorar. E se um dia ela sumir, nada mais irá sobrar.
Ao som de Aliados, esperança é que move a criatura humana nesse mundo. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre projetos sociais com Alex Cardoso de Mello, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Claudinella Sartori, do Instituto Casa de Apoio Venina. Mais um pouco de Aliados.
Podem me mandar pra onde for, enquanto ela estiver aqui, a vida ainda tem valor. Sonhar, viver.
Como o próprio nome diz, o tema central da música é a esperança, que é algo que ajuda a mover nossas vidas e é essencial para continuarmos lutando dia a dia por um mundo melhor. Alex, essa música é a introdução das suas palestras.
É mais ou menos isso, né? Na verdade, como eu disse no começo do nosso bate-papo, é muito especial estar aqui hoje na véspera dos 50 anos de Martin Luther King. Então eu vou me estender um pouco mais falando dele, porque ele é a essência desse trabalho. E mesmo depois de 50 anos da sua morte, ele é tão atual, principalmente para essa juventude que quer mudar alguma coisa, que obviamente que ele era um grande orador, ele era foi um dos maiores oradores da geração dele, então obviamente que ele deixou muitas frases representativas, né? Então, tem duas que mostram o quanto ele é atual e que eu gosto bastante, que uma ele falava que nós não lamentávamos tanto o brado dos malvados quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. E ele também dizia que nós aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a viver como irmãos. Isso foi dito em 1963 no discurso que ele fez atrás do memorial a Abraham Lincoln em Washington, e a gente vê o quanto isso ainda é atual e quanto a luta dele ainda é atual.
Esse discurso foi um ano antes dele ser morto, em 1967, em Nova York, e que protestava contra a guerra do Vietnã também.
Sim,
né?
Sim, exato, foi outro grande discurso dele.
Muito bem. Quantas pessoas vocês atendem, já atenderam durante esse período que vocês estão realizando esse trabalho?
Lá, assim, é muito rotativo, né? Então, assim, a casa tem capacidade para 20 pessoas, 10 pacientes e 10 acompanhantes, porque cada paciente vem com um acompanhante. Então, assim, tem época que nós estamos com a capacidade máxima, tem época que nós estamos com a metade, a gente nunca fica vazio, né? Sempre tem alguém chegando, alguém saindo, tem gente que vem para uma consulta, né? Depois de 3 meses retorna.
E como é que as pessoas fazem como é que elas chegam até a Casa de Apoio Venina?
Então, através do serviço social desses hospitais, né? Então nós temos contato com o serviço social. Tem um braço da Secretaria de Saúde, que é o TFD, que é tratamento fora de domicílio, nesses estados, né? Então a pessoa vai até esse local, e aí o TFD, ele, que é uma coisa muito boa, que também a gente acaba, né, não ouvindo falar tanto, né? O TFD, ele banca a passagem do acompanhante e do paciente para vir fazer o tratamento aqui, dá uma ajuda de custo, porque quando ela está aqui, assim, essas necessidades básicas nós conseguimos manter. né, mas um transporte, uma comida diferenciada, né, quem, por exemplo, fez um transplante, seja uma comida diferenciada, né, então se a gente não recebeu doação daquela comida, a pessoa tem que, o acompanhante tem que comprar, né, então assim, recebe uma ajuda de custo e vem encaminhado também por esse...
Pelo TFD, você falou?
É, que é tratamento fora de domicílio.
E quem financia esse, o TFD?
É o governo do estado.
Então, esse é um programa estatal.
Isso, do governo do estado.
Como que as pessoas têm acesso a esse serviço? Como elas tomam conhecimento?
Então, o pessoal do seu estado sabe onde tem esse TFD, né? Então eles vão até o TFD, né, pedir esse... E geralmente o pessoal do TFD entra em contato com os grandes hospitais aqui de São Paulo, né? Ou então, né, por exemplo, no HC tem alguém que está em tratamento, aí o serviço social percebe que aquela pessoa não é desses, né, tem alguns estados, que não são todos os estados que tem TFD, né? Então tem um paciente que veio de algum lugar que não veio por este recurso, o serviço social entra em contato conosco, olha, tem uma mãe assim, um paciente tal, vocês poderiam aceitar? Né? E o diferencial lá da nossa casa, que eu acho que é legal falar, que nós aceitamos adultos também. Geralmente as casas atendem só a criança e a criança com câncer. Nós aceitamos também, né, basicamente a criança com câncer, né, mas adultos também, porque os adultos precisam também desse suporte enquanto estão aqui.
Muito bem, Cléo, vamos agora falar em cultura?
Falando em cultura.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente chorando.
É o som de Adriana Calcanhoto, as informações de Frank Valverde.
Sim, essa música que nós estamos ouvindo chama-se Esquadros, né? E ela fala das cores, né? E é sobre as cores que nós vamos dar a dica de hoje. Emblemas da Cultura Brasileira, retrospectiva da obra gráfica de Cláudio Tosi, na Caixa Cultural. A exposição mostra uma panorâmica dos últimos 50 anos da produção artística do pintor e ilustrador. O Cláudio Tosi nasceu aqui em São Paulo em 1944 e faz da cidade muita de fonte de sua inspiração para muitas obras. É de sua autoria um painel que retratava uma zebra que ficava na lateral de uma empena de um prédio na Praça da República, né? Uma imagem muito conhecida aqui de São Paulo. Que depois você lembra, né? Que era belíssimo. Esse é um painel do Tosi que ele fez, né, nesse edifício. E uma outra obra que é muito importante dele, que foi bastante conhecida, chamava-se Guevara, Vivo ou Morto. Foi uma obra que foi realizada em 67 e ela foi exposta no Salão Nacional de Arte Contemporânea. E nessa época, 67, nós estamos relembrando aqui 67, 68, né, esse período foi tão conturbado no mundo, né, essa exposição... Os fascistas, né, um grupo de extrema-direita, entrou e destruiu a obra do Cláudio Tosi a machadadas. Depois ele reconstruiu também, né, mas nessa época aí, a perseguição que a gente está vendo hoje, que voltou de uma certa forma, né, as expressões artísticas, principalmente por esses grupos de extrema-direita, já existia naquela época, né, ou seja, sempre existiu, né, mas enfim, estava um tempo meio adormecidas e agora volta à cena. De qualquer forma, uma forma de combater isso é você visitando essa exposição, Emblemas da Cultura Brasileira, retrospectiva da obra gráfica de Cláudio Tosi, Caixa Cultural, Praça da Sé, 111. As visitas são de terça a domingo, das 9 às 19, e vai até o dia 20 de maio. Aproveite.
Excelente dica, viu, Franklin? Aí você mencionou rapidamente a polarização que existe hoje, e aí é interessante, né? São períodos da história que se acabam voltando, né?
Infelizmente são cíclicos, né? Quer dizer, infelizmente ou talvez felizmente, porque a gente espera, né, que da mesma forma que eles existiram e eles realmente meio que pararam, eles também irão desaparecer, né? E eu acho que o bom senso vai retomar a sociedade, o mundo todo, e caminhar para um mundo mais evoluído, né?
Em 67 foi a obra do Cláudio Tosi. E o ano passado foi aquele menino que foi
aquela performance,
do,
né?
do ator,
o Queer, menino, também a exposição
acompanhado
Queer
da mãe, que se tornou uma polêmica incrível.
A exposição Queer, que foi proibida, né? Enfim. E nós já estamos aqui recebendo as nossas primeiras questões enviadas pelos nossos ouvintes. Temos aqui uma questão enviada pela Isabel Duarte, lá do bairro de Santa Cecília. Obrigado, Isabel, pela sua colaboração. E ela faz a seguinte pergunta para a Claudineia: qual a história mais tocante você já vivenciou na Casa de Apoio Venina?
Antes de responder, como é que começou o trabalho de vocês? O que, que motivou? Que história é essa de desaparecerem para atender pessoas de outros estados, na verdade, recolher, né? Receber essas pessoas de outros estados que vêm fazer transplante de fígado e tratamento de câncer, não é isso?
Isso, várias patologias. Começou com a Roberta que administra a casa de apoio, né? Ela trabalhou em várias, a formação dela é enfermagem, então ela trabalhou em hospitais e ela trabalhou em algumas casas de apoio também, né? E assim, eu até falo para a Roberta, nossa Roberta, eu admiro muito, porque a motivação é uma motivação pessoal, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? E depois que ela trabalhou em algumas casas, falou assim, eu vou montar a minha casa, né? E o que, eu, né? E assim, o que, que ela recebe por isso? Só o sorriso, só acompanhar as histórias, porque realmente em relação a dinheiro a gente não recebe nada, né? E aí em relação a... E a casa tem 2 anos, né? E que a Roberta vem montando, vem expandindo. E a gente, em relação às histórias, nossa, tem tanta história linda, né? Tem umas histórias que assim, tocam, que a gente, né? Por exemplo, teve um menininho que, infelizmente, ele veio a óbito. Mas o que, que a gente fica muito feliz? Que enquanto ele estava lá, o que deu para a gente oferecer para ele, nós oferecemos. Né? Então, a passagem dele, ele era um transplante de fígado, né? E aí ele não resistiu. Mas enquanto ele estava lá conosco, o que dava para a gente fazer de legal para ele, a gente fez. Eu só sinto que ele queria ter andado de metrô e eu não consegui andar de metrô com ele.
Olha só.
Porque ele era de Manaus, né? E ele só tinha visto 3 trens de carga, né? E ele perguntava se podia entrar dentro do trem. Eu falava, não, pode sim. Mas eu não andei com ele de trem porque a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa. Né, mas, e ele era muito inteligente, ele dançava, e ele tinha umas tiradas legais, ele era meio que emburrado, ele tinha 3 aninhos, ele era emburrado, mas enquanto ele estava lá, né, o que, que a gente tentou fazer? Que a estadia dele fosse a melhor, né, que fosse boa. Então, mesmo ele, né, não resistindo, vindo a óbito, e a gente conversou muito, eu e a Roberta, enquanto ele estava aqui, né, o que de melhor a gente pôde oferecer para ele, nós oferecemos. Nossa, são muitas histórias.
E deixou a esperança para que vocês continuem o trabalho.
Não, com certeza, sempre.
Muito bem. Pequeno intervalo, nós voltamos dentro de instantes.
Agora vamos... Quase com...
Trianon AM 740 kHz. São Paulo, Brasil. Trianon AM.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
sure to make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collarboard, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? I saw us this week.
Ao som de Michael Jackson, Man in the Mirror, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje com Alex Cardoso de Mello, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Claudineia Sartori, do Instituto Casa de Apoio Venina. A letra da música de Michael Jackson, que nós estamos ouvindo, ela diz que se você quer fazer o mundo um lugar melhor, deve antes de tudo precisar melhorar a si mesmo e mudar o que está errado consigo, abandonar a desumanidade que nos acompanha, a hipocrisia, o ódio e o preconceito. Atualíssima música do Michael Jackson. Alex, você acompanhou, você estava conversando aqui no intervalo, acompanhou muito a carreira de Michael Jackson.
É, eu até brinco, né? Não era o meu artista preferido, mas o primeiro disco que eu ganhei ainda na época de LP foi Thriller, do Michael Jackson. E o que a gente estava conversando aqui é que esse moço, ele foi massacrado pela sociedade que ele vivia, né? Ele teve uma infância abusiva e depois até o Franklin complementou aqui muito bem. E é aquilo, ele tentou buscar aquela infância perdida quando ele já tinha condições de fazer isso. E as pessoas não entendiam. O que a gente estava conversando também é o questionamento que as pessoas fazem para o meu trabalho, né, para o trabalho que o Cavi também faz. O que vocês ganham com isso? E o Michael Jackson, quando ele buscou novamente essa infância dele perdida, as pessoas não entendiam. Como que ele podia sair com crianças, brincar com crianças dentro de Neverland? Então a gente vive numa sociedade onde as pessoas questionam demais, né?
Essa desconfiança, eu queria repercutir com vocês dois. A origem dela é uma defesa. Porque já que eu não faço, tem alguém fazendo. E por que que ele está fazendo, né? Quais as razões que motivam uma pessoa vir aqui fazer uma palestra, me motivar, pegar grandes nomes da humanidade e através de exemplos tentar me motivar a ser um ser humano melhor? Como é que eu reajo a isso? Como eu não faço nada, eu falo, pô, ele deve estar ganhando alguma coisa. Por quê? O que vocês acham?
Na psicologia nós até falamos, né, a projeção. E o que você falou é super pertinente. Então, eu não faço, então eu fico questionando você. Ah, mas tem certeza que você não está ganhando nada mesmo? Né? Porque acho que se eu fosse fazer, eu queria ganhar alguma coisa. Né? Então, é muito mais fácil ficar criticando, ficar colocando coisas onde realmente não existe. Né? Então, eu projeto uma coisa que eu não tenho capacidade, disposição, interesse em fazer, e aí fico criticando o outro.
É isso mesmo, e esse é o maior questionamento que eu ouço, até pelas características da ONG que a gente já discutiu, de não aceitar a doação de nenhuma espécie, não ter política de patrocínio. Então esse é um questionamento, né, diário no meu trabalho.
Então, Alex, eu tenho uma questão aqui que foi enviada pelo Guilherme Alves de Santana para você. Obrigado, Guilherme, pela sua colaboração. Ele pergunta: a ONG Meu Sonho Não Tem Fim faz palestras em que lugares, né? E quais são os resultados que podem ser apresentados, né, que você pode apresentar, Alex, a respeito do Meu Sonho Não Tem Fim?
As palestras, inicialmente, a gente começou para fazer em associações, em ONGs. Esse era o trabalho inicial, né, principalmente para os voluntários de ONGs, porque a gente inicialmente tinha um trabalho muito forte com ONGs, e a gente vê que muitas vezes o voluntário é aquele que é exposto à dor, ao sofrimento, àquelas histórias, e é aquele que é menos visto. Né? Normalmente, as organizações têm que ter um olhar mais atento ao assistido e à comunidade. O voluntário fica um pouco de lado. Então, inicialmente, esse era o público principal das palestras.
De uma certa forma, você já respondeu, desculpa só que você tinha interrompido, o Rogério Almeida da Vila Formosa, que estava perguntando isso para você. Obrigado, Rogério.
E depois, a gente, por incrível que pareça, a gente começou a abrir também para empresas, para universidades. Hoje, as empresas são as que mais pedem a palestra, né? E isso é um sinal positivo também, porque existe um incômodo dentro do mundo corporativo, né? E o impacto da palestra é um impacto que eu tenho diariamente, né? Porque a palestra, ela conta um pouquinho da história da ONG, ela fala um pouquinho dos nossos dias atuais, mas ela trabalha muito em cima da história dos 24 grandes sonhadores, associando a virtudes. Então, quando você começa a ter um pouco mais da história de pessoas como Martin Luther King, Irmã Dulce, Don Elder, né, como eu já disse aqui, Stephen Hawking, que faleceu recentemente, era o único dos grandes sonhadores ainda vivo, então isso realmente te causa um impacto, Franklin, porque pelo menos um dos grandes sonhadores vai ter uma história que vai te cativar de alguma forma.
Sim. E dessas histórias, qual é que mais impacta as pessoas quando você faz essas palestras? Se aquela pessoa é o Martin Luther King, é Don Elder, quem que é Betinho, quem mais as pessoas ficam impressionadas pelo percurso delas?
Depende aonde você vai. Janusz Korczak é um que pouca gente conhece. Como? Talvez
Janusz Korczak.
Ele foi um médico polonês que depois ele foi fazer pedagogia, né, e se tornou o maior pedagogo da primeira metade do século passado na Europa, e tem uma história de vida maravilhosa. Ele foi executado com 200 crianças no campo de concentração de Auschwitz, e é uma história de vida maravilhosa que não dá para se entender muito aqui. Então, o impacto, e ele é o primeiro, porque eu coloco os grandes sonhadores em ordem alfabética das virtudes, para não favorecer nenhum, né? Então, e ele, como está ligado à abnegação, ele é o primeiro. A história de vida dele é forte demais. E mais forte do que isso, o grande impacto é que as pessoas não conhecem. Ele talvez seja o menos conhecido dos 24. Então é inadmissível. A própria pessoa faz uma meia-culpa. Como eu não conheço a história de vida de uma pessoa como Janusz Korczak? Então eu acho que esse é o maior impacto que a palestra tem.
Perfeito. E como é que você chegou a essas virtudes, essas 20...
Ah, tem um pouquinho o lado pessoal, né? A ONG, eu sempre brinco quem sempre fala, até um colega de vocês, né? O Wellington Nogueira, Doutores da Alegria, ele brinca comigo que não é uma ONG, né? É uma ING, é um indivíduo não governamental. Então, óbvio que entra um pouquinho também do pessoal na hora da escolha.
Você estava falando do médico, o observatório contou a história dele através de uma matéria mais completa. Se você quiser conhecer esse médico que se tornou pedagogo e foi executado em Auschwitz, você acessa o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá tem uma matéria completa, o nome dele
é Janusz Korczak.
Janusz Korczak.
Eu cometi um erro, eu falei que ele foi executado em Auschwitz, ele foi em Treblinka.
Em Treblinka.
Que é o segundo maior campo de concentração da época.
Porque
o
Auschwitz foi na Polônia.
Os dois eram na Polônia. Eram os dois maiores, né?
Muito bem, essa matéria a história dele foi contada lá no nosso portal. Crise econômica, um número expressivo de desempregados, agora atingiu novamente a marca de 13 milhões de brasileiros. Como é recebida a tua palestra? Uma motivadora.
Às vezes é um pouco difícil. Teve uma empresa algum tempo atrás, que uma grande multinacional farmacêutica, que pediu a palestra, mas ela pediu a palestra para os funcionários que estavam sendo demitidos. Eles fizeram um plano de demissão voluntária ali e pediram que eu fosse falar com essas pessoas. Eu falei, olha, eu posso até ir falar, mas eu acho que naquele momento a palestra não era o ideal. Então a gente fez um evento um pouco diferente, porque você também tem que ter o bom senso. Não era o momento para fazer um evento como aquele, né? Então a gente fez sim um bate-papo de uma forma um pouco diferente, então a gente adaptou aquilo. Mas a recepção é sempre boa, né? Eu acho que o público mais delicado que eu lido anualmente é a Fundação Casa. Eu sempre levo essa palestra um pouquinho adaptada para os jovens da Fundação Casa. Então ali realmente acaba sendo o público mais delicado, porque você começa a falar de caridade, de compaixão, de amor para meninos que só viram o outro lado, né? Então nunca é fácil, mas é necessário, porque eles precisam conhecer também esse outro lado, né?
Muito bem, ô Claudineia, o Alex já conhece. O Observatório Terceiro Setor tem uma campanha permanente: direitos humanos são direitos de todos. E ela continua e vai ficar por um bom tempo, e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão, para criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Ah, essa polarização nas redes sociais também te incomoda?
Ah, incomoda, né? Porque assim, e foi o que a gente até estava falando um pouquinho, eu posso ter a minha opinião e ser diferente da sua, né? O que precisa haver é o respeito, isso é em tudo, seja na política, no futebol, na religião, né? E eu até falo assim, quando a gente começa a discutir, que eu quero, né, que você aceite, né, o que eu estou pensando, aí eu passo estar errada, né? Porque a minha ideia, a minha concepção, né? E acho que a grande vantagem é essa, a gente ter as diferenças, né? Então acho que fica muito intolerante. Então se você não está pensando igual a mim, então você não vale, só eu que valo. E daí, né? Então acho que... E aparecem muitas coisas nas redes sociais, né? Até entre amigos. A gente vê amigo brigando na rede social porque um postou alguma coisa, ou de um time, ou de uma opinião política, né? Assim, a gente já está no nível, eu tenho amigos que falam assim, olha, eu já não falo mais nada, porque eu tenho amigos, né, dos dois lados, então eu não falo mais nada, porque eu não quero ofender ninguém. Mas a que ponto chegamos? Somos adultos,
é verdade.
Vamos aprender a ouvir.
Para participar da campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos é fácil. Basta compartilhar o banner que está em nosso portal observatório3setor.org.br.
Eu tenho uma questão aqui para os nossos dois convidados, para o Alex e para a Claudineia. Se as pessoas que nos estão ouvindo querem entrar em contato com vocês, como é que eles podem fazer?
Claudineia.
Lá com a Casa de Apoio, pode entrar no nosso site, né? E a gente...
Dá o endereço, Claudineia, por favor.
Ah, eu preciso pegar o cartãozinho.
Então você pega o cartãozinho.
Enquanto você pega o cartão, o Alex fala...
Não dá pra falar.
Ah, já deu?
Nós temos o Facebook, a nossa página no Facebook, né? É Casa de Apoio Venina. É, o nosso site é www.casadeapoiovenina.net.br, né?
Até repete porque é enorme, por isso que você não lembra mesmo.
Isso, obrigada. É www.casadeapoiovenina.net.br. E no Facebook também nós temos uma página. E aí lá nós postamos, né, os nossos pacientes, os nossos eventos, todas as coisas que estão acontecendo na casa.
E você, Alex? No caso da ONG, a gente tem o www.meusonhonãotemfim, tudo junto, sem acento, .org.br. E a gente também tem as redes sociais, as principais que a gente atua é o Facebook e o Instagram, que é Meu Sonho Não Tem Fim, tudo junto. Você colocando tanto no Facebook como no Instagram, você já cai na nossa página.
Mas o nosso programa de hoje está destacando não só o prazer de rever o Alex, mas também porque um dos inspiradores da Meu Sonho Não Tem Fim é o Martin Luther King, que amanhã se comemora 50 anos da sua morte. E ele lutava nos Estados Unidos contra a desigualdade racial.
E eu vou informar aqui que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, no ano passado, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Muito bem, um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Permaneça humilde, não perca a fé. Não se esqueça de onde você veio e quem você é. Respeite as pessoas como elas são. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, irmão. Ensina meu pensamento a não julgar.
Ao som da banda Maré, cantando Raízes, nós iniciamos o último bloco, infelizmente, do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos de projetos sociais com dois importantes convidados: o Alex Cardoso de Mello, fundador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, e Claudineia Sartori, do Instituto Casa de Apoio Venina. Mais um pouco da maré.
As pessoas mudam, as pessoas mudam, mas nossas histórias e o bem que foi feito valem mais do que a glória ou qualquer dinheiro no final.
Nesta canção, a banda Maré fala sobre a importância da humildade e sobre como enxergar que o outro é igual a você. Seja verdadeiro e faça coisas boas. Seja tolerante e não perca a fé nas pessoas. Todos nós temos nossos sonhos, nossas lutas e os nossos momentos de paz. E quando choramos, nossas lágrimas caem iguais.
Que eu possa me desprender como as estações deixam de ser. Seja verdadeiro.
Nunca a nossa seleção musical foi bateu tanto com o trabalho Nosso Sonho Não Tem Fim, né?
É verdade, é. Tem bastante a ver.
Eu vi que você estava pensando assim.
É, eu, essa semana para mim é uma semana de muita reflexão por causa dos 50 anos, né? Então, porque Martin Luther King foi muito presente na minha vida. Eu venho de uma família muito humilde, mas eu tive o privilégio de ser vizinho de uma biblioteca no Tatuapé, né? E eu adorava ir lá porque eu não tinha dinheiro para comprar os gibis de Maurício de Souza, então eu ia lá e ficava lendo os gibis do Maurício. Também fui, de certa forma, aprendi a ler com Maurício de Souza. E quando não tinham novos gibis, eu sempre pegava um livro diferente. Eu gostava muito de...
Como você gostava mais do Cebolinha ou do Cascão?
É, eu gostava mais da Mônica.
Da Mônica.
Engraçada, né? Ah, enfesadinha. Ah, é. E eu lembro que eu começava a pegar livros de geografia, de história, que eu sempre gostei bastante, e às vezes eu pegava uma biografia. E com 13 anos, caiu na minha mão, por uma graça divina, a biografia de Martin Luther King. E aquilo ali mudou minha vida, como vocês sabem hoje, um pouquinho de tempo depois, o que ele significa. Então é impressionante, as pessoas precisam conhecer e ver o que era o inferno que esse homem presenciava nos Estados Unidos. E aquilo que ele fez só com a retórica da não violência e da desobediência civil. Não é possível um país como que a gente vive hoje não pegar o rico exemplo daquilo que ele deixou na busca de dias melhores, né?
E por que você acredita que essa parte da população brasileira resiste ainda em reconhecer o outro como igual? O racismo ainda é muito presente na nossa sociedade. O preconceito em relação à população de baixa renda.
Porque você só discrimina, na maioria das vezes, né, quando não é um problema patológico, você só discrimina aquilo que você não conhece. Então, quando você começa a conhecer, a ONG tem um projeto novo que começou no final do ano passado, que é Vozes de um Mesmo Deus. Que a ideia desse projeto é combater o racismo e o antissemitismo. E na verdade a ideia é essa, é levar líderes de outras religiões para falar em ONGs que tenham um pé, de repente uma ONG que nasceu dentro do espiritismo. Então levar um rabino para falar sobre a religião dele, pegar de repente uma organização de origem judaica e levar um pastor evangélico para falar sobre a realidade dele. Eu acho que quando você começa a conhecer a realidade do outro, você começa a ver os seus problemas, as suas dores, você começa a caminhar junto dele. É o que eu acho.
Claudina, é a origem do preconceito na nossa sociedade.
Nossa, eu concordo com o Alex. Eu acho que o que a gente não conhece, o que é estranho a nós, né, gera um medo. E como é que eu lido com esse medo? Né? Eu não vou enfrentar, eu vou diminuir o outro. Né? Então, acho que o preconceito passa por aí, pelo não conhecimento. Eu concordo com você, Alex. Né? Só que, assim, aquilo que eu não conheço, o que eu acabo fazendo? Né? Ao invés de eu conhecer, ao invés de eu, né, de eu saber o que está acontecendo, e até para eu poder me colocar no lugar do outro, o que a gente vê nesses discursos de ódio? Né? Eu não conheço, eu crio uma imagem e falo em cima dessa imagem, dessa coisa negativa. Né? E lá na casa de apoio, né, às vezes eu e a Roberta, a gente conversa muito, né? Vem uns casos muito assim, quando a gente consegue encaminhar, a gente fala assim, nossa, eu não tenho problema. Né? A minha vida está ótima, porque o que a gente vê, né, realmente as pessoas com uma série de problemas, uma série de dificuldades, e quando a gente começa a conhecer tudo isso, a gente vê, nossa, eu não tenho problema, assim, a minha vida está ótima.
Viver num país preconceituoso é o seu mote para você se motivar a realizar mais e fazer.
E complementando o que a Claudineia falou, que foi perfeito, o maior exemplo que a gente tem disso que você falou é o caso da Marielle, que no dia seguinte a morte absurda dela, começaram a soltar históricos perfis da vida dela que não tinham nada a ver. Né? Então, parece que isso alimenta a questão do ódio, do racismo, do olha, por que você não vai conhecer a história da pessoa?
Quando você encontra pessoas assim nas suas palestras, como é que você contorna? O que, que você diz a elas que já formaram opinião sobre um fake news, uma notícia falsa?
Ah, não precisa nem ser em palestra. O próprio caso da morte da Marielle, eu fiz uma postagem da ONG, né, em homenagem a ela, falando sobre a luta dela, e uma pessoa que seguia a ONG, sempre comentava, né, no Facebook, ela falou, nossa, mas que frase infeliz. Ela falou, você considerar uma pessoa como a Marielle uma pessoa especial. Eu só respondi para ela, de uma forma educada, eu falei, para mim, todos que lutam pelos direitos humanos e pelos direitos civis são pessoas especiais.
Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos mais 5 minutos, então tenho 2 questões, uma para cada um dos nossos convidados, eu pediria que eles fossem sintéticos, né? A primeira, para a Claudineia, qual é uma questão que veio lá de Santo André, formulada pelo Santiago Ferreira? Qual a maior dificuldade que a Casa de Apoio Venina enfrenta em seu trabalho?
Nossas dificuldades são as dificuldades materiais. Então, em alimento, para a gente conseguir pagar uma água, uma luz, um telefone, né, produtos de limpeza, material de higiene, porque nós oferecemos tudo. Né? Então, a nossa maior dificuldade são os materiais. Né, o suporte emocional, assim, a gente tem voluntários também que ajudam bastante, então isso a gente consegue bastante, mas hoje é material.
Certo. E a questão para o Alex, formulada pela Clarice Damião, do bairro da Aclimação, ela pergunta, como posso ajudar esses lindos projetos? Tem alguma forma de ajudar o Alex que não aceita doação?
Tem. Como é o nome dela? Perdão, Frank.
Clarice Damião.
Oi, Clarice. Primeiro, muito obrigado pela oferta de ajuda. Pode, passe adiante os exemplos de vida. Além da palestra, que foi o tema que a gente mais discutiu hoje aqui, a ONG ela tem 12 projetos diferentes. A gente tem várias publicações, tem 3 livros publicados, revistas, DVD. Você pode baixar tudo. Tudo na ONG é inteiramente gratuito. Baixe esse material, passe para frente. Vá numa palestra, a gente sempre divulga o cronograma das palestras, entre no nas nossas redes sociais e no site, enfim, passe esses exemplos de vida adiante. E obrigado pela oferta de ajuda.
Muito bem, nós vamos terminar o programa, claro, com o Louis Armstrong. Na música ele fala sobre como observar os pequenos detalhes em sua volta e ver como o mundo, além de tudo, é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque existem pessoas como vocês, nossos 2 convidados, Alex e você, Claudineia. Mais uma pergunta? Está chegando aqui? Muito bem. E existem pessoas como vocês.
Obrigado.
Que através da esperança, do amor ao próximo, conseguem realizar seus projetos. E que a atitude de vocês é um exemplo para todos nós, né? E o Observatório vai estar sempre aberto para contar um pouco da história da ONG Nosso Sonho e do trabalho que vocês realizam lá no Instituto Venina.
Obrigada.
Obrigado.
Muito bem. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue sempre em frente. De qualquer jeito. Martin Luther King.
So green. Red roses too, I see them bloom for me and you.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a sua presença de Alex Cardoso de Mello, fundador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, Claudineia Sartori, do Instituto Casa de Apoio Venina. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Creu Rodrigues. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 14 horas, em ponto, né, Frank?
Sim, em ponto.
Fechamos mais uma edição.
Mais uma bela edição.
Às 14 horas, como disse, em ponto, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
A see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Albert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.